plenária significa que Deus cuidou de todas as palavras que você encontra na Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, todos os capítulos, todas as palavras do autógrafo original foram protegidas pela inspiração do Espírito de Deus. Portanto, ela possui também inerrância, isso é, não contém nenhum erro de doutrina, não existe nenhum erro de conceitos, não existe nenhum erro de gramática nos autógrafos originais. Então, preste atenção, por isso que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e conduta. Você que vai ensinar alguém acerca do plano da salvação, uma das primeiras coisas que você precisa entender e você precisa comunicar para aquela pessoa a quem você vai discipular é que a razão por que você crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia porque ela é divinamente inspirada. Eu creio na inspiração plenária, isso é, toda palavra, toda frase, todo conceito é inspiração do Espírito de Deus. Toda palavra comunica o coração do Pai sem nenhum tipo de erro de espécie alguma. A quinta lição que você encontra em 1 João é a revelação acerca de Deus. E Deus é revelado como um só Deus que se revela em três pessoas. E a ideia falsa que existe hoje, que é o gnosticismo, que é uma filosofia, e quem está fazendo o curso comigo segunda-feira à noite, ainda tem tempo para você começar, essa segunda-feira. Mas quem está fazendo o curso comigo segunda-feira à noite sabe que existe na sua lição, e todos vocês leram a primeira lição, né? Os alunos leram a primeira lição. Digam amém por fé. A mãe está dizendo que não. Leia a primeira lição. Porque a primeira lição fala sobre 23 filosofias. Listen. 23 filosofias na segunda parte da lição que são adotados pela maior parte das religiões hoje em dia como base de crença. Eles podem ter livros religiosos ou que eles chamam livros sagrados. Alguns adotam até a Bíblia como um livro sagrado, mas eles adotam filosofias junto a esses livros para determinar a sua base de fé e de crença. Uma dessas filosofias chama-se gnosticismo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente o gnosticismo é uma filosofia que ensina o homem a, de alguma forma, buscar um conhecimento especial. Ele pode evoluir de tal maneira que ele pode, em algum dia, entrar em uma união, ser absorvido pelo Deus do universo ou esse poder eterno, seja o nome for que alguém queira dar. Então, através do gnosticismo, o homem trabalha a sua própria salvação. E quando João está escrevendo esse livro, ele está combatendo a influência do gnosticismo. E se você tem a Bíblia da NVI de estudo, na introdução da NVI, você vai encontrar a melhor apresentação desse conceito de gnosticismo que você vai estudar em casa, mas não agora. Por quê? O gnosticismo influenciou a geração daquela época, e João está combatendo contra essa influência que nega Cristo, nega o plano da salvação, nega o diabo, nega a Bíblia, nega que Deus, que é um só, que se revela em três pessoas. E a última, o número 6, ensino que você encontra em 1 João, é coisas referindo às últimas coisas. Em termos teológicos, a palavra é escatologia, de escastos, que quer dizer as últimas coisas, conhecimento das últimas coisas. E 1 João fala acerca de um corpo ressurreto. 1 João fala de ressurreição. 1 João fala de juízo. É por isso que você precisa estudar 1 João, apenas 5 capítulos, mas você vai descobrir uma riqueza de informação. E além disso, uma coisa que é negada, que é negada, que é negada, que é negada, é a questão do pecado. E a Bíblia diz que, em 1 João, que todos nascem em pecado. Portanto, todos são pecador quando nascem. Não é o que ele vai fazer no decorrer da sua vida que vai contribuir para sua separação de Deus. É o fato que ele já nasce em pecado e, portanto, 1 João fala que se um homem disser com os seus lábios, se ele confessar com a sua boca, ou eu não preciso de um Deus, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso do sangue de Jesus, eu não preciso dessa questão, a Bíblia diz que esse homem está, na verdade, dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Porque a sua palavra diz que todos precisam ser perdoado e precisam de pecado. Agora, uma das coisas interessantes que você descobre é que as pessoas normalmente têm opiniões diferentes acerca da salvação. As pessoas têm ideias distintas acerca da salvação. Alguns na época de Jesus diziam, ah, esse homem é fantástico. Outros diziam, não, esse homem não pode ser. Esse homem não pode ser. Vocês notaram o que uma camisa faz com o público? Vocês notaram que apenas uma camisa muda a opinião pública? E todos têm opiniões diferentes de quem é o melhor time, quem que tem mais valor. Apenas por uma camisa as pessoas se posicionam. Já viu o grupo dos flamenguistas, já viu o grupo dos cruzeiristas, já viu o grupo de todos que estão aqui, os coríntios, e vai embora, né? Cada um no seu lado aí, lutando pela sua posição. E na época de Jesus, a mesma coisa aconteceu. As pessoas disseram, Jesus fez algumas afirmações acerca de sua pessoa, e o povo disse, não, que isso? Veja o que disseram acerca dele. Lá no 8º capítulo de João, você descobre que a opinião também foi idêntica ao que aconteceu agora à noite. Que isso, pastor? Que blasfêmia é essa? Alguém já falou aqui hoje à noite. Que isso? Que atraso é esse, pastor? Não faz um negócio desse. Listen, a razão por que eu e você precisamos saber acerca das verdades é porque... Isso aqui, se eu levantar uma camisa dessa e o time ganhar, nós ficamos felizes por uma tarde, right? E não tem nenhuma força ou implicação na minha eternidade. Mas se eu negar a verdade da Bíblia, que é a única verdade absoluta, a minha eternidade pode ser colocada em jogo. Eu posso até saltar se o Cruzeiro ganhar ou se ele perder, eu posso chorar por eles. Mas a Bíblia diz, se você não considerar sério o único que é verdadeiro vencedor por toda a eternidade, a nossa eternidade pode ser comprometida. E a opinião do sétimo capítulo de João, concernente a um momento de festa. Note que o sétimo capítulo de João, encontrou, diga amém comigo, veja que depois, versículo 1 diz, depois disso Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente como? Longe da Judéia, 7 e 1, porque os judeus procuravam fazer o que com ele? O que queriam fazer com ele? Queriam matá-lo. Veja, o versículo 12, a opinião foi como hoje à noite. Aqueles que ouviam falar de Jesus diziam o quê? Na multidão, 7:12, muitos boatos, como hoje à noite, né? Na hora que eu tirei a camisa, a respeito dele. Alguns diziam o quê? Oh, ele é um bom homem. E depois, outros, no outro grupo, diziam o quê? Não, ele está enganando o povo. E outros ainda diziam no versículo 20, que isso? Abre os olhos, porque ele é um endemoniado. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? E a questão da conhecimento entre as pessoas, em querer identificar o Messias, continuou no versículo 26. Que alguém disse assim, ó, aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra, será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente quem? O Cristo, então começa com um bom homem, depois ele é enganador do povo, depois alguém diz no 20 que ele é um endemoniado, e outro diz, será que alguém já, aí alguém fora já concluiu se ele é o Messias? Listen, olhe para mim, a questão não é se as pessoas lá fora concordam ou discordam com as Escrituras, a questão hoje à noite é o que eu e você concordamos acerca de Jesus. Essa é a questão. A questão não é, essa questão de revelação de quem é Cristo, não é um voto popular. Não está aberto a considerações democráticas. O fato que a Bíblia é devidamente inspirada e sem erro, afirma que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E Jesus abriu a sua boca para fazer uma grande afirmação no meio dessa grande festa, no último dia da festa, o dia mais importante que é a festa das cabanas, as pessoas estão celebrando a colheita, o povo está alegre, porque a bênção de Deus está sobre o seu povo, eles estão observando que Deus está protegendo o seu povo, vamos celebrar, e no último dia, 7:37, Jesus levanta, alça sua voz, e ele diz, no último e mais importante dia da festa, dia da cabana, festa das cabanas, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois ele explica no versículo 39 que água é esta, que o homem precisa para poder sobreviver, porque sem água o homem morre um pouquinho mais do que 3 dias. Ele estava se referindo, 39, ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele cresce. Até então o Espírito não havia sido dado, porque ele não tinha sido ainda glorificado. E aí ele continua, a história continua no versículo 40, porque as pessoas ainda estão indefinidas, o povo está indefinido. O povo não tem ainda não creram nele como deveria ser crido. Versículo 40 diz que ouvindo as suas palavras, diz que alguns, no 7:40, se você está aí, diga amém. E que alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o quê? O profeta. E eles estão fazendo uma reflexão, marque na sua Bíblia, de Deuteronômios capítulo 18, versículos 15 ao 18, onde diz, ele virá, o profeta virá, Deuteronômios 18, de 15 ao 18. Agora, o outro grupo, versículo 41 diz, que outros disseram, ele é o quem? Ah, já sabemos, ele é profeta e também ele é o Cristo. Agora, ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência, isso é, da semente de Davi, lá da cidade de Belém, onde viveu Davi, e marque aí Miqueias 5:2, porque Miqueias 5:2 diz que o Salvador nasceria na cidade de Belém, e portanto, esse povo estava chegando a uma conclusão tão importante acerca do Messias, acerca do profeta, sem conhecimento das Escrituras. E por não conhecerem Miqueias 5:2, que afirmava que o Messias, isso é, o Salvador da humanidade, iria nascer aonde? Em Belém. Eles chegaram em conclusões errôneas. Agora, a história não para aí, porque quando Jesus começa a falar acerca da importância de reconhecê-lo como o Salvador, como o Rei, como o resgatador da humanidade, no 8º capítulo, por gentileza, marque, porque isso aqui é de grande importância. Versículo 21, Jesus diz o seguinte, mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora, João 8:21, e vocês procurarão por mim, e o quê? Morrerão, marque esse verbo, por gentileza. Porque Jesus agora vai começar a funilar a verdade. Ele vai começar a explicar mais em detalhes as implicações de quem ele é. Se o homem aceita, se o homem se compromete, se o homem conhece, explica a sua fé. Nota que ele diz aqui, mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Porque para onde vou, vocês não podem ir. Notem que Jesus fez duas afirmações aqui que são importantes. Primeiro, ele diz que o homem tem condição de morrer sim. E segundo, ele diz que existe pecado. Marque isso aí. Ele afirmou duas verdades. Primeiro, que o homem pode se morrer. E segundo, que o homem também sofre a consequência do pecado. Então, para alguém dizer, em qualquer religião, que o homem não vai morrer, que ele vai apenas encarnar e reencarnar, é antibíblico. E para alguém negar o poder do pecado também é antibíblico, porque o próprio Messias Criador, Salvador da humanidade, afirmou que o homem, se negar ele, pode chegar ao ponto de morrer se ele não confessar o seu pecado. E o versículo de 23 continua a mesma afirmação pela segunda vez, no capítulo 8. Mas ele continuou, disse Jesus, vocês, isso é, judeus, são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Marque o versículo 24, grifa, põe um círculo, porque faz parte do argumento central ao que Jesus vai dizer no versículo capítulo 8. Eu lhes disse que vocês, a segunda vez, o quê? Aí está, vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou de fato. Morrerão em seus pecados. E Jesus, quando diz, afirma essa palavra, eu sou, você já sabe. Ele estava declarando a si mesmo, o próprio Deus, na terra. E como Deus, o único Salvador, o único que poderia resgatar. E afirmando, se você negar quem eu sou, se você negar que eu sou o Salvador da humanidade, se você negar o meu plano, se você não reconhecer a minha divindade, se você negar o plano, o meu sangue que vou verter na cruz do Calvário, se você negar essas verdades que eu e o Pai somos um, então você morrerá em seus pecados. Versículo 27 diz o seguinte: eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Quantos dizem amém? A opinião do povo continua sendo diversa. E já vou para 1 João. Jesus disse no versículo 31 acerca de algumas pessoas, outra vez os judeus, porque muitos haviam crido em Jesus. Listen, crê em Jesus. Muitos haviam crido nele. E Jesus volta para essas pessoas que creram nele. E Jesus diz para essas pessoas que creram, se vocês, aí está, marque bem, para os que creram, para os judeus, 31, se vocês permanecerem firmes aonde? E qual é a palavra? Essa é a pergunta. Que verdadeiramente serão meus discípulos? Que verdade é esta? O que é que Jesus está querendo enfatizar? Ele quer dizer para esse povo que creu nele, dizendo o seguinte, listen, se vocês reconhecem que eu sou Deus na terra, Salvador da humanidade, se vocês crerem que eu vim da parte do Pai, assumi um corpo de carne, mas aceitando e me adorando como eu sou, e não seguindo essa influência gnóstica que existe ao redor de vocês, não somente dentro do judaísmo, mas fora, que diz, oh, Deus nunca poderia vir em carne, porque Deus é Espírito, e portanto Deus nunca iria assumir uma matéria, porque a matéria é má. E Jesus diz, vocês precisam permanecer na verdade. A verdade é o que eu estou proferindo da parte do Pai. Eu não falo nada mais e nada menos do que o Pai me deu ordem para dizer para vocês. Por isso que o versículo 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque, listen, o homem sem Cristo no coração, ele é eternamente prisioneiro do pecado. Posso dizer outra vez? O homem sem Cristo no coração, ele é eternamente prisioneiro do pecado. E aí Jesus aí diz o seguinte, eles lhes responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca nós fomos escravos de ninguém. Jesus está falando para quem? Para os que inicialmente creram. Aqueles judeus do versículo 31, 33 diz que eles, os judeus, lhes responderam, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a verdade a vocês. Olha o que Jesus falou antes, se vocês permanecerem na verdade. Todo aquele, versículo 34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, pois o filho pertence a ela para sempre. Portanto, diz ele, se o filho, letra maiúscula, os libertar, vocês de fato serão livres. Quantos dizem amém? E alguém diz assim, que maravilha conhecer o Senhor, mas outros diziam, 41, quem pensa que ele é? Dentro do nosso templo, ensinando estas verdades, e protestaram, 41, parte B, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, isso é, nós não somos filhos de um ato sexual imoral, o único pai que temos é Deus. Se você vê o texto da palavra legítima, diz, nós não somos filhos de porneia. Leia o rodapé da Bíblia. E eles estavam fazendo uma acusação direta a Jesus, já chamaram ele de endemoniado, já chamaram ele de vários nomes, beberrão, e agora está dizendo, você é filho de uma união ilegítima, de uma imoralidade, porque eles sabiam que havia afirmações que ele nasceu do poder do Espírito de Deus. E disse-lhe, Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas o Pai, Ele, me enviou. Note, meu amigo, diz o versículo 43, depois eu vou para 1 João. Por que a minha linguagem não é clara para vocês, disse Jesus? Por quê? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Marque o verbo ouvir, por gentileza, na sua Bíblia, porque o verbo ouvir aqui tem duas ideias por detrás. Primeiro, ouvir significa receber o que ele está dizendo acerca de si mesmo, as afirmações. A segunda ideia por detrás da palavra ouvir tem a ver com aceitar. Aceitar ao ponto de você fazer dele parte da sua confissão do dia a dia. Estão comigo? Digo amém. É minha impressão ou está calor aqui dentro? Eu acho que está calor aqui dentro. Ok. Então, diz a Bíblia que no versículo 48, os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é o quê? Samaritano e está o quê? Outra vez, endemoniado. Listen, olhe para mim, por favor. Jesus diz pela terceira vez, nesse capítulo, no versículo 51, algo muito profundo. A primeira vez foi no versículo 21, eu espero que vocês marcou. Ele diz assim, se vocês não considerarem quem eu sou, morrerão em seus pecados. A segunda vez, chave, foi no versículo 24. Ele disse o seguinte, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. A terceira vez, nesse capítulo, versículo 51, Jesus afirma com os seus lábios, eu asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá o quê? A morte. E a questão hoje em dia, amigo, não é se a, se a confissão, melhor dito, se o cristianismo vai prover todas as soluções para o ser humano. E você precisa estar apto para ensinar isso para alguém que está perto de você. Porque normalmente, hoje em dia, o evangelho tem sido tão comprometido que se você não pregar dos púlpitos que Jesus traz muito dinheiro, que Jesus cura todas as enfermidades, né? E realmente Jesus cura, mas algumas dessas Jesus deixa. E Deus sabe por que Ele deixa algumas enfermidades. Anyway, e que Jesus faz, Jesus acaba com todas as lutas, com todos os problemas. Isso aí não é verdade. Porque se eu perguntar aqui às pessoas que estão sábado aqui hoje à noite, alguém está passando por provas? Eu não vejo ninguém aqui andando de Rolls Royce, nenhum Mercedes-Benz até agora, do ano 2012. Porque essa vida é imperfeita. Alguns de nós estamos tendo dificuldade em manter as nossas veias limpas. Alguns de nós temos vários tipos de problemas de questões da nossa alma não resolvidas, traumas. É bom ser salvo porque, sim, Jesus nos ajuda a vencer essas dificuldades nessa terra, mas essa não é a questão principal. A questão principal é que Jesus ensina em 1 João que existe, sim, o pecado e que existe, sim, um juízo. E que existe sim um plano de salvação. E que Jesus é Deus e precisa ser adorado como Deus. Deu prova que é Deus, absolutamente o único salvador da humanidade quando ressuscita dentre os mortos. E quando ele escreve 1 João, primeiro capítulo, por gentileza, João está falando para pessoas que foram influenciadas por essa ideia de que o homem pode ser salvo se ele se esforçar através do gnosticismo, isso é, por um esforço próprio. E nega que Deus se fez carne. Por isso que quando ele começa o capítulo 1, versículos 1 ao 4, no grego é uma frase só. Ok? Capítulo 1, versículos 1 ao 4. No grego original, esses primeiros quatro versículos é uma sentença só, é uma frase só. Vamos ver o que João começou a dizer, porque ele argumenta. Ele diz que Jesus era desde o princípio, isso é, ele é eterno, sempre existiu. Ele diz o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos. Nós contemplamos esse que é eterno, isso é, nós observamos ele, a nossa mão tocou em Deus, no Deus eterno. Porque os gnósticos diziam, é impossível que Deus se faça homem na terra. E João está dizendo, não, nós observamos quando ele curava, quando ele salvava, quando ele libertava, as nossas mãos apalparam o Filho de Deus. Quero dizer para vocês e proclamamos que esse aqui nós apalpamos, ele é a palavra da vida. Como, João? Sim. Quero que você saiba que a vida, marca essas duas palavras, a vida, no versículo 2, se revelou, isso é, se manifestou. Nós a vimos e dela nós testemunhamos. E nós estamos falando para vocês, isso é, nós estamos proclamando para vocês o quê? A morte? É a vida eterna. O assunto é vida. Por quê? Porque João sabe que as pessoas da sua época negavam essa possibilidade de o homem morrer eternamente. E que o homem nasceu em pecado. E que vai haver um juízo. E que ele precisa ser salvo desse juízo que virá sobre o homem que nasce e morre em pecado. Ele está dizendo, existe uma solução. A solução é o Filho de Deus. Ele é a própria vida, a palavra da vida. Bendito é o nome do amado. Versículo 3, ele diz, nós lhes proclamamos o que nós vimos, nós proclamamos o que nós ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A palavra, a ideia aí, comunhão conosco, é que você tenha comunhão junto conosco. E ele vai explicar que comunhão é esta. A nossa comunhão é com quem? E também com o seu Filho Jesus Cristo. E ele diz, eu estou escrevendo. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é um livro inspirado. Aqui é a verdade. Eu estou escrevendo essas coisas para que a nossa alegria e o nosso gozo seja completo. E João está dizendo, olha, você não precisa ser prisioneiro desse conceito falso, filosófico, que diz que você tem que trabalhar a sua própria salvação, que você tem que se libertar por si só desse pecado, que você tem que ser o seu próprio Deus, e que se você errou, tem que reencarnar e reencarnar e reencarnar até você melhorar, até você evoluir. Não, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus faz o investimento do seu espírito dentro da sua alma. E a Bíblia diz no capítulo 2, que quando ele voltar para a sua igreja, o meu corpo e o seu corpo será semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Não vai ser um corpo reencarnado, vai ser um corpo glorificado para a glória de Deus Pai. Seja Deus verdadeiro nesta noite, e o diabo continue sendo o pai da mentira. A Bíblia diz que existe pecado. É por isso que o versículo de número 7 diz: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue, marque aí, o sangue de Jesus, a obra da salvação, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos, versículo 9, os nossos pecados, marque bem esse verbo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Mas a condição qual é? Se confessarmos. Porque você vai me perguntar assim, pastor, qual é o pecado que gera morte? Ah, uma das respostas é esta. É a pessoa que persiste na prática do pecado continuamente e diz, isso não impacta o coração de Deus. Ele tem prazer na prática. E a Bíblia diz que se ele morrer na prática do pecado, ele será eternamente banido da presença de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o maior presente para resgatar os homens. E hoje à noite ninguém precisa ser prisioneiro de obra maligna alguma. Hoje ninguém que está aqui precisa continuar sendo prisioneiro de nenhum poder das trevas. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele deu prova que ele é o Filho de Deus, o absoluto Rei da eternidade, o Salvador da humanidade, aquele que quando cura, cura perfeitamente, aquele que quando salva, salva perfeitamente, aquele que quando purifica, purifica perfeitamente. Bendito é o nome do Senhor. 1 João é isto. 1 João diz, capítulo 2, que ele é o nosso intercessor. Capítulo 3, melhor dito, 2, versículo de número 23, diz que a solução começa quando o homem reconhece que ele é muito mais que um profeta que passou pela terra. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o quê? O Messias, o enviado de Deus. Quem nega, esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai e também nega o... E todo que nega o Filho também não tem o Pai. Agora marque a palavra confessa. Agora quem confessa como? Publicamente. Marque isso aí. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Vou dizer para você porque você e eu e outros devem ter esse conhecimento. Porque o dia da volta de Jesus é uma realidade à luz de 1 João. E a Bíblia diz no versículo número 3 e 2, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém. E você não precisa, o versículo 3 diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E alguém vai dizer assim, pastor, mas eu não consigo. Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu conheço alguém que não consegue superar. Pastor, eu conheço alguém que já há anos está nessa situação. E eu tenho uma resposta do amado, está no versículo de número 8. Ou quantas vezes nós citamos esse versículo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para o quê? Destruir as obras do diabo. É uma verdade. A nova era não quer aceitar e outras religiões não querem aceitar que existe um diabo. E apenas trabalham a questão de fazer o homem se sentir confortável. Ah, não, isso é só uma questão da sua carne. Você precisa escapar dessa situação. Se você vier na próxima semana, eu vou levar você para uma classe de yoga. Se você vier na próxima semana, essa consciência está te pesando demais. A próxima semana que você vier, vou levar você para uma classe de meditação positiva. Ou não, lê esse livro aqui de autoajuda. Isso aqui foi o guru fulano de tal, lá da China que escreveu. E se esquecem que só existe uma palavra que dura eternamente. A palavra do amado que foi implantada no nosso coração. Essa palavra gera vida. Essa palavra transforma, essa palavra cura, a mensagem do Evangelho não mudou, permanece a mesma verdade. Eu prego, ou eu já prego há 40 anos quase de existência, a mesma mensagem, ela nunca deixou de ter o seu poder, a sua graça, o seu unção, porque Deus zela pela sua palavra. Aleluia! Qual é o mandamento, pastor? Alguém vai perguntar para você naquele dia, quando você tem que ensinar essa palavra em 1 João, acerca de quem é Cristo, o Deus homem, o plano da salvação. Você vai mostrar ele no terceiro capítulo, versículo de número 23, que diz assim, esse é o mandamento, isto é, essa é a ordem, que creiamos, essa é a ordem, que creiamos no Filho. Que creamos no seu Filho Jesus, o Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou, e permaneça nesta verdade. E a Bíblia diz, o quarto capítulo, porque João está outra vez combatendo essa ideia que alguém diz que Jesus não é Deus, que Deus não pode virar, ver esse mundo numa matéria de corpo. E a Bíblia diz no versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, tudo por amor. Ele enviou quem? Único, unigênito, ao mundo, singular, para que pudéssemos o quê? Marque essa palavra. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos o quê? Isso aqui faz parte do argumento de João, porque ele vai terminar 1 João dizendo, há pecado que gera uma morte para esses, eu peço que vocês não orem. Mas Jesus vem no quarto capítulo dizendo, ele veio para que pudéssemos ter o quê? Vida, viver por meio dele, pois ele é a própria vida. Nisso consiste o amor, versículo 10. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uau! Versículo 10 diz que ele é o único Deus. 10 diz que existe o problema do pecado. 10 diz que ele amou e morreu por nós na cruz do Calvário. 10 diz que a propiciação é o preço para você ser liberto nesta noite através do sangue de Jesus. Quantos dizem glórias? Versículo 14 diz que Jesus não é qualquer pessoa, não é uma reencarnação, Jesus é eterno. Dos grupos errôneos aí fora dizem que um dia Jesus veio sobre um homem na terra chamado Jesus, e quando foi a hora de ele morrer, o Jesus saiu do homem. E deixou o coitado lá sozinho. O versículo 15 diz, bem diferente do 14, 4 e 14. Nós vimos, nós testemunhamos que o Pai, listen, que o Pai enviou o seu Filho para ser o quê? O Salvador do mundo. O Pai fez isso. Se alguém, listen, Mark, se alguém confessa publicamente, não é possível alguém ser salvo no closet da sua casa. Não é possível alguém ser salvo com a verdade dentro do seu coração sem confessá-lo como Senhor, sem confessá-lo como Salvador, sem pedir que o seu sangue purifique a sua alma para ser salvo de verdade. Publicamente eu digo para todos, Jesus é o meu Salvador e o seu sangue tem poder sobre a minha alma e o meu nome está escrito no livro da vida. Quinto capítulo, quem é que vence? Quem é que tem sucesso? Versículo 4 diz, o 5 e 4 diz, aquele que é o quê? Isso, quem tem a vida de Deus. Porque quem tem a vida de Deus vence quem? O mundo, sua força, sua influência, seus enganos, seu poder, seu domínio. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é que vence, diz o versículo 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Santo é o Cordeiro, bendito é o nome do Senhor. Listen, Deus está investindo suficiente revelação aqui essa noite em nossos corações para ninguém sair daqui preso pelo poder das trevas. Ele está dando suficiente revelação aqui nesta noite para você saber que poder demoníaco algum tem maior poder do que o Espírito de Deus. Existe suficiente revelação aqui nesta noite para afirmar para todos que ouvem esta mensagem que quando Deus opera pelo poder do seu sangue, os efeitos são eternos, mas um homem na terra não pode impactar a nossa eternidade, mas Jesus pode pelo poder do seu sangue. Tudo começa com a confissão, versículo 10, porque quem crer no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, e quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, e esse é o testemunho. Qual o testemunho? Marque bem o versículo 11, por favor, porque é a conclusão do seu argumento. Qual é o testemunho que Deus está dando? E aqui vai, Deus nos deu o quê? Vida, aí está, Deus nos deu o quê? Vida. Que tipo de vida? Vida eterna, e essa vida está em quem? No seu filho, portanto, 12, quem tem o filho, tem vida, não pode ter morte, pode ter vida eterna, quem não tem o filho de Deus, não tem vida, e quem não tem vida, tem morte. Ele diz assim, 13, o livro sagrado diz, escrevi, inspiração divina, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que você tem o quê? Vida! Agora, vem o versículo de número 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus dará, o quê? Vida ao que pecou, porque ele confessa o seu pecado. Refiro-me àquele cujo pecado não é a, que não leva à morte, porque há pecado que leva a, qual é o pecado que leva à morte, amigo? Quantas vezes ele diz desde o começo que ele é a própria vida? que Ele é a vida eterna. Negar Jesus como Salvador, negar que Ele é o Filho de Deus, negar que Ele é a própria vida, é viver o pecado que gera a morte eterna. E para esse tipo de pecado, nada pode ser feito na face da terra. Porque quando alguém nega Jesus como a própria vida, negou a possibilidade da sua eternidade. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de esperança. Hoje é o dia de cura. Hoje é dia de resgate. O Filho de Deus caminha no meio da sua igreja e diz: quem tem sede, beba da água da vida. E Ele diz: calme a água, jorra o meu Espírito a favor daqueles que têm sede. Beba, diz a palavra do amado. Beba, beba. Ele merece uma salva de palmas. Beba que é grátis. Aleluia. Feche seus olhos onde você está, por gentileza, porque você não precisa ir para casa nesse dia. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, você não precisa continuar vivendo a vida sem esperança. Você precisa saber que sim, existe um maior pecado. O maior pecado não é matar ninguém, embora seja horrível. O maior pecado não é roubar. O maior pecado não é mentir. O maior pecado não é adultério. O maior pecado é saber que Ele é a própria vida e que sem Ele o homem está morto eternamente. Feche seus olhos, ninguém falando. Certo dia, o mesmo João diz que quando ele viu Jesus, ele caiu aos pés dele como morto, e Jesus colocou a mão sobre a direita sobre João e disse: não tenha medo, João, porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus disse: eu sou aquele que vive. Ele disse: eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E disse Jesus: o amado, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, diz ele, escreva isso na Bíblia, escreva! Pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão, e esse é o mistério que Deus dá, que muito em breve... muito em breve, aquele que prometeu vir virá. E diz o livro de Apocalipse 1, versículo 5, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Para servir ao Deus e Pai, e Ele seja a glória e o poder para todos sempre. E o diabo, mentiroso nesta noite, Jesus é a verdade. Aleluia. O amado disse que os seus sofrimentos na terra em breve vão terminar. Eis que Ele vem com as nuvens. E todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E assim será, amém, diz o escritor. E Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero orar por algumas pessoas que estavam aqui nesta noite. Diga: pastor, eu preciso de um Cristo assim. Eu preciso. Fique em pé rapidinho. Eu sou uma pessoa que eu preciso desse plano. Eu reconheço que o diabo está planejando a minha morte eterna. Eu reconheço que a Bíblia é a verdade. que Jesus é um só Deus que opera maravilhas e que em breve Ele voltará para buscar a minha vida. Eu quero morrer salvo. Eu preciso que o meu pecado seja perdoado. Eu vou dar você um minuto para fazer a diferença na sua eternidade. É bem possível alguém estar dentro da casa de Deus há muitos anos e não ter certeza da salvação. Saia do seu lugar rapidinho e vem aqui na frente. Rápido, porque eu quero orar com você. E a Bíblia diz, quem confessa publicamente recebe a bênção. Corra para a presença. Corra para a presença do amado. Ele não vai negar você um carinho, não vai negar você um perdão. Ele vai investir mais na sua vida, vai investir mais no seu espírito. Mas você precisa sair do lugar e dizer, eu quero dizer que Ele vai ser minha única razão de viver. Ele vai ser a razão da minha existência. Oh, aleluia! E o sangue de Jesus tem poder nesta noite para apagar qualquer histórico de fraqueza, qualquer histórico de pecado. Jesus vai fazer isso nesta noite. Oh, aleluia! Venha receber a sua bênção. Venha receber a sua cura. Quem sabe você diz, pastor, eu estou sofrendo de uma enfermidade que os médicos dizem que não tem solução. Ei, amigo, Ele é o médico dos médicos. E você pode sair desta casa curado nesta noite. E o espírito de enfermidade não tem poder maior do que o poder da presença do amado. E se você precisa de uma cura, corra para a presença do Senhor. Porque aqui Jesus tem curado muitos problemas, tem curado sangue, tem curado coração, tem curado mente, cabeça, tanta coisa que Deus tem curado, porque Ele permanece o mesmo.